Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! As mulheres negras ou pardas são as que têm mais chances de estarem sem estudar e sem ocupação no país, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São elas também as que mais sofrem violência obstétrica. Mais da metade dos óbitos por complicações à gravidez são com mulheres negras, segundo o Ministério da Saúde. O racismo e a vulnerabilidade social dessas pessoas têm reflexo na saúde, especialmente daquelas que residem na periferia. Para a assistente social e diretora de políticas para as mulheres da Prefeitura de Belo Horizonte, Viviane Coelho, a visão estereotipada das mulheres negras reflete no atendimento à saúde.
Tanto mulheres que são mães solos, então são vistas como mães piores do que outras mães, mulheres que têm filhos de pais diferentes, por exemplo, é atribuído a isso uma certa promiscuidade. Mulheres negras que têm uma orientação sexual como homossexuais ou bissexuais, muitas das vezes elas são discriminadas no atendimento. Então, no atendimento médico-ginecológico, vários médicos ginecologistas não solicitam exames preventivos e exames para identificar se elas têm alguma DST, porque elas não têm relação sexual com homens, mas elas precisam de também ter acesso a esses exames.
Os impactos mais importantes para a saúde da mulher negra são evidenciados por meio da violência obstétrica, de acordo com Viviane Coelho. Dentro do estereótipo construído pelo racismo, essas mulheres são identificadas como mulheres fortes, as boas parideiras, e com isso, submetidas à situação de violência durante o parto, como a não aplicação de anestesia. Viviane comenta que a mulher negra e da periferia também sofre outros tipos de violência obstétrica.
Geralmente as mulheres negras que estão numa situação de vulnerabilidade maior são mulheres que são atendidas com menos atenção e humanidade. Então são mulheres que não é perguntado qual preferência que elas têm. Então muitas das vezes elas têm os seus partos sem um acompanhante da forma com que elas gostariam. Às vezes elas não têm o parto que elas gostariam de ter porque elas não tiveram nem o direito de escolher sobre isso, porque elas nem sabiam que elas poderiam escolher. Muitas delas têm partos que são extremamente difíceis por conta do tratamento da equipe que está atendendo, que não considera a importância de fazer com que seja um ambiente agradável. E aí tem tanto essas violências que eu estou dizendo, quanto também de procedimentos médicos que são irregulares e acaba que prejudica sobremaneira a situação dessa mulher negra.
A população negra também tem especificidades de saúde, como a maior prevalência da doença falciforme, mas que muitas vezes não são reconhecidas ou valorizadas pelos profissionais de saúde devido à institucionalização do racismo. O próprio fato de viverem nas regiões periféricas das cidades também é um determinante de saúde para as mulheres negras. Por isso, a diretora de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de BH, Viviane Coelho, afirma que a saúde precisa ser vista de forma integralizada.
O fato de serem mulheres que moram em áreas mais distantes fazem com que sejam mulheres que tenham que usar mais meios de transporte, então elas estão expostas a uma poluição, tanto sonora quanto de todas essas poluições que saem dos meios de transporte. Moram muito distante, então estão mais tempo sujeitas a ficar nesses ambientes, lugares com a precariedade, muitas das vezes saneamento básico. Tudo isso reforça uma situação de racismo e um acesso a direitos e prejudica a saúde dessas mulheres. Mas a gente não tem ainda tão desenvolvido o entendimento da saúde da mulher negra de uma forma integralizada, entendendo que para essa mulher ter saúde, ela precisa ter acesso a outras garantias de direitos também, como moradia, profissionalização, educação, cultura, lazer.
Para reduzir as desigualdades na saúde e outros problemas ocasionados pelo racismo e que refletem nessa área, Viviane Coelho reforça a importância de mulheres negras à frente da formulação de políticas públicas para essa população.
Por conta de políticas sociais que a gente já teve no início dos anos 2000, muitas mulheres negras conseguiram se profissionalizar. Então nós temos muitas mulheres negras que estão formadas, ocupando espaços, compondo cargos públicos ou do terceiro setor ou do setor privado. Então o que eu vejo é que juntar essa efervescência com essa qualificação profissional auxilia no desenvolvimento de ações para as mulheres negras. Muitas de nós conseguimos estar em alguns lugares e várias outras não estão. Várias outras permanecem numa situação de vulnerabilidade, numa situação de extrema pobreza. Mulheres que estão na rua, que estão em trabalhos muito precarizados, que estão no uso prejudicial do crack e de outras drogas. Então é muito importante que a gente tenha mulheres mulheres negras na liderança de políticas públicas para que a gente consiga ter capilaridade para alcance dessas outras mulheres que ainda estão numa situação de risco muito grande.
O Saúde e Consciência de hoje vai ficando por aqui. Esta edição foi produzida por Antônio Paiva, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carles Carmiliati, saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.